Agora vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana tivemos a Assembleia Geral da ONU com o discurso da presidente Dilma chamando todos os países a um fechamento com paz na crise da Síria, um encerramento da crise pelo meio da diplomacia e não pelo uso da força. E também chamando atenção para a questão desse filme que foi divulgado pela internet contra o Islã ou fazendo piadas com Maomé e que provocou uma onda de protestos em todo o Oriente Médio e em outras áreas islâmicas também do mundo. Discurso da presidente dentro do esperado, né?
Exatamente. Ela, de certa maneira, ela reiterou certas posições, né, que o Brasil tem. No caso da questão da Síria, né, ela foi mais crítica com o governo, né, sírio, né, mas ela também criticou a oposição que, como é sabido, recebe ajuda do exterior, né, de países como a Arábia Saudita, o Catar, né? O Catar sabe também que ele ajudou a oposição ao Gaddafi, né, na Líbia, né? Uhum. E também no caso da Turquia, né, que todo mundo sabe também que a Turquia está dando um certo apoio a esses rebeldes. Então, o que ela está dizendo é que militarmente não há uma solução, porque como nós vemos que no caso da Síria, diferentemente da Líbia, não deverá haver uma intervenção internacional, até porque não teria um apoio, né, do Conselho de Segurança da ONU devido ao veto da Rússia e da China, e também pela crise, né, econômica que existe na Europa, que evidentemente hoje em dia a França não teria as mesmas condições de gastar uma fortuna, né, numa guerra dessa contra, inclusive, um país que esse sim conta com uma força aérea realmente. Uhum. Né? Que a Síria tem uma força aérea porque é uma força aérea preparada para enfrentar Israel, né? Então, e um exército também preparado para enfrentar Israel. Então, nesse caso, eles contam com um exército que é, digamos, competitivo, né? Não.
Sim,
era o
não
exército da Líbia.
E não é um país que se possa dizer isolado, né? Porque tem o Irã.
Tem o Irã e tem a Rússia. Inclusive, com a Rússia tem uma frota naval lá, uhum, lá na Síria. E tem unidades militares e tudo. E tem que ver, até sobre essa questão militar, é interessante que a Turquia fez uma espécie de teste, né? Ela meteu um avião, um caça turco, entrou, né, no, ou dizem, ou entrou no espaço aéreo, ou ficou perto. A Turquia primeiro disse que tinha entrado, depois disse que não, que tinha sido no espaço aéreo internacional. Só sei que o jato foi derrubado, né? Morreram, não sei, acho que até que morreram os pilotos turcos. E o jato foi derrubado pela defesa antiaérea da Síria. Quer dizer, a Síria não é a Líbia, que não consiga derrubar um avião, né? Uhum. Então, o único avião que se aventurou por lá foi derrubado. Quer dizer, é um sinal que, de qualquer maneira, essa crise pode demorar a se resolver. Essa crise já está com cara de guerra civil espanhola. Tem muitas coisas parecidas. O principal é que é uma guerra que está sendo feita por outros atores externos, utilizando os próprios sírios. Ou seja, é uma guerra que está sendo, por exemplo, entre sunitas e xiitas, já que a Síria tem uma maioria de população sunita. Agora, tem quem manda, as principais figuras do governo, embora também existam no governo representantes sunitas, né? Mas a maior parte é um grupo xiita, que é o grupo dirigido pelo presidente Assad, ou ditador Assad, de acordo com o ponto de vista, né?
Com o gosto do freguês.
Do gosto do freguês. É. Agora, o que acontece? Esse governo xiita da Síria, que tem o apoio, nesse caso também, da minoria cristã, da minoria drusa e da minoria curda, porque lá tem várias minorias, quer dizer, juntas elas compõem uma certa massa de gente, que é predominante em algumas partes do país. Então, o que acontece? Hoje em dia, o governo sírio, ele domina talvez a maior parte do país, mas a oposição já domina algumas áreas, né? Os rebeldes já dominam algumas áreas. Existe, como eu digo, grupos em pugna, né? Grupos sociais, religiosos, mas que também são grupos que têm interesses econômicos, etc., que estão brigando. E existem potências externas que estão fazendo uma guerra usando os sírios como a massa de manobra. Uhum. Por exemplo, por um lado está o Irã, que apoia o governo xiita. Ele é xiita, apoia o governo xiita da Síria. O governo da Síria também tem a simpatia do governo do Iraque, O governo do Iraque lá, você vê que a partir do Iraque não está acontecendo nada. Uhum. Porque o Iraque, nesse momento, é dominado pelos xiitas, que estão em conflito com os sunitas lá no Iraque. Nesse caso, é ao contrário. A maioria no Iraque são xiitas e a minoria que são sunitas, que era o pessoal anterior do Saddam Hussein, né, os sunitas lá. Então, o que acontece? Por um lado, então, o governo xiita da Síria tem o apoio do Irã e, de certa maneira, um apoio também do governo do Iraque, que é também, como eu digo, de predomínio xiita. Por outro lado, a oposição tem apoio dos sunitas, da Arábia Saudita, do Catar e da própria Turquia. Então, nós estamos vendo aí, né, esses dois blocos, sunitas e xiitas, brigando, como, aliás, já brigaram, né, há séculos, né, vem brigando, né, e quem está morrendo é a população da Síria, né, e é uma situação que parece, como eu digo, com a Guerra Civil Espanhola, porque na Guerra Civil Espanhola a gente sabe que o Franco, ele teve o apoio do Hitler e do Mussolini, e os republicanos tiveram apoio do Stalin, né, então, na verdade, outras potências davam armas, né, para ambos os grupos, sempre levando em conta que o governo legal da Espanha era o governo republicano, né, que o Franco deu um golpe de Estado, é verdade.
A própria dizem, né, os analistas de história e também militares dizem que a Guerra Civil Espanhola foi um teste para
uma coisa pior
para a força de guerra da Alemanha nazista. Né?
Exatamente. E veio depois. O que é que veio depois da Guerra Civil Espanhola? Quase imediatamente depois, porque ela termina no início de 1939. E meses depois começa a Segunda Guerra Mundial.
Invasão da Polônia.
Então, muita gente acha que essa crise também das Sírias pode ser o prelúdio de uma guerra muito maior, né, entre países diversos, até porque, por exemplo, o Líbano já está sendo engolido pela crise, né? O Líbano, o norte do Líbano, existe uma cidade de Trípoli no Líbano, que é a segunda cidade do Líbano, não confundir, claro, né? Nosso ouvinte, talvez, que eu não acompanhe muito, não confundir com Trípoli da Líbia, né? Essa é do Líbano. Sim. E essa Trípoli, essa cidade de Trípoli, uma cidade importante, fica no norte do Líbano e bem perto da fronteira síria, e já tem havido combates lá com morte de dezenas de pessoas, exatamente também entre grupos xiitas e sunitas.
Vai se alastrando, então.
Vai se alastrando, porque lembre-se que se a Síria é um mosaico, o Líbano é um mosaico exatamente igual, né? Tem cristãos, só que os cristãos lá são mais numerosos do que na Síria, né? Só que o Líbano, a diferença que tem, que existe uma espécie de uma arquitetura no Líbano, de divisão do poder entre esses grupos religiosos. Então, no caso do Líbano, isso é muito curioso, o presidente tem que ser sempre cristão. Se você for um libanês, se você for muçulmano, você sabe que nunca você vai ser presidente do Líbano. O presidente sempre é um cristão. O primeiro-ministro é um muçulmano sunita. O presidente do Congresso, nesse caso lá, eu acho que é só Câmara Baixa, não sei exatamente, mas o presidente do Congresso tem que ser sempre um muçulmano xiita. E o presidente da Corte Suprema é de um outro grupo, acho que é druso. Quer dizer, é uma situação curiosa de divisão de poder, né? Se você vai ver, diz assim, bom, não é muito democrático isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que mantém um pouco a tranquilidade lá, porque todo mundo tem um pedacinho do poder. Agora, o Líbano passou por uma guerra civil de 15 anos. E há vários anos vem se recuperando. O Líbano tem um poder de recuperação incrível, né? São grandes empresários, grandes, né? Grandes comerciantes, né? Isso vem dos fenícios, né? Mas imagina uma nova guerra agora voltar a destruir o Líbano. Ah, sem contar que dentro do Líbano há uma quantidade enorme, né? Acho que mais de 1 milhão de palestinos, refugiados palestinos que saíram, né, de Israel, né? No passado, quando houve a partilha, né, da região da Palestina, e muitos, como é que se diz, foram até expulsos, né, por grupos armados, etc. Então, tudo isso é uma confusão. E levando em conta que, além da presença dos palestinos, de vez em quando Israel entra lá, né? Como a gente viu em 82, né, que Israel entrou no Líbano, alegando, né, os ataques também que sofre a partir do Líbano. Então, você vê que é muita confusão junta, né? É muita confusão junta. Imagine se nesse conflito entra Israel, entra o Líbano, entra o Irã, né? Entra o Irã, que o Irã está preocupado, porque o único aliado realmente do Irã é a Síria. Se cair o regime da Síria, como é que fica o Irã?
Tá certo. Ivan, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia, amigo.